não ao pessimismo estéril. Quando hoje, no sexto dia da novena, nós somos convidados pelo Papa Francisco a meditarmos nessa segunda tentação dos agentes de pastorais, que é o pessimismo estéril, nós ouvimos de Jesus um evangelho que chama a nossa atenção, quando na verdade ele critica não apenas os seus contemporâneos, mas a todos nós, porque muitas vezes nós não somos capazes de discernir o que está acontecendo à nossa volta. Não somos capazes de olhar a nossa vida, olhar a vida da nossa pastoral, da nossa comunidade e nos perguntarmos o que de fato está acontecendo conosco. O que de fato está acontecendo com a nossa realidade, com o mundo em que vivemos? Jesus nos critica porque somos capazes de dizer: hoje está nublado, vai chover, hoje está ventando muito, daqui a pouco deve vir uma chuva forte, e nós não somos capazes de discernir, iluminados por Deus, o que nós estamos vivendo. E o risco que todos nós corremos é de olhar a nossa realidade sem ter como pano de fundo o próprio Deus, que nos ilumina e que dá sentido a essa realidade. O Papa Bento XVI, quando pronunciou seu discurso inaugural da Conferência de Aparecida, ele dizia: não é possível falarmos de realidade se não levarmos em consideração aquele que é o fundamento de toda a realidade, que é Deus. O tema da novena de hoje nos leva a pensar uma experiência que todos nós fazemos. Ou fazemos pessoalmente, de modo subjetivo, ou fazemos pela influência de outros que vivem um profundo pessimismo. E é curioso que quando nós olhamos para a nossa vida pessoal, olhamos para a vida da nossa família, olhamos para a vida da nossa pastoral, da nossa paróquia, muitos de nós nos sentimos quase como que impelidos a vivermos de modo pessimista. E corremos o risco de alimentar esse pessimismo entre nós. E o Papa Francisco começa dizendo: nada nem ninguém pode nos tirar a alegria do Evangelho. Nada nem ninguém. Nenhuma situação difícil, nenhuma pessoa, boa ou má, nada nem ninguém pode arrancar de nós essa alegria que vem do Evangelho. E ele nos convida então a olharmos a nossa sociedade, olharmos o mundo, olharmos a Igreja e percebermos o que de fato está acontecendo. O que Deus nos chama a observarmos na nossa realidade? Só aquilo que talvez apareça claramente? Não. O Papa nos chama a olhar mais a fundo e entendermos bem o que de fato está acontecendo entre nós. E ao mesmo tempo, o Papa nos chama a uma visão otimista. E ele usa uma imagem interessante. Ele diz: nós precisamos ser capazes de enxergar a água que pode ser transformada em vinho e enxergarmos o trigo que cresce apesar do joio. Nós precisamos sermos capazes cada vez mais de olharmos para a nossa vida e encontrarmos essa água que aparentemente é desprezada, que não serve, mas que o Senhor pode transformar em vinho bom. É preciso que nós olhemos para a nossa família e vejamos como o joio está presente ali, mas que tenhamos a esperança e a certeza de que naquele meio o trigo também cresce. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos o sentido para viver. Nós perdemos o sentido para trabalhar nas nossas pastorais. Nós perdemos o horizonte no qual nós estamos caminhando. E o Papa nos chama então a renovarmos a nossa esperança. E ele nos chama a fazermos a experiência de um maior realismo, de olharmos a nossa realidade, mas confiantes no Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não sou pessimista, eu sou realista. Mas é um realismo que anula Deus, que anula o Espírito Santo, anula a fé, anula a esperança. E nós não podemos permitir que esse realismo entre na nossa vida. Porque todo realismo da nossa vida precisa ser um realismo marcado pela força do Espírito Santo de Deus. Senão nós deixamos de ser homens e mulheres de fé. Nós somos realistas, mas não homens e mulheres de fé. E o Papa então nos chama a uma proposta. É preciso que nós discordemos daqueles que se apresentam na igreja, sobretudo, e no mundo, como os profetas das desgraças. E hoje a nossa sociedade está cheia de profetas das desgraças. Quando nós abrimos os nossos jornais, quem alimenta no coração a esperança? Quando ligamos o noticiário à noite, quem pode dizer que termina aquele jornal com esperança de alguma coisa? Nós sentimos quase como que impregnado no nosso mundo um espírito de anunciar sempre mais a desgraça. E é curioso que isso está impregnado entre nós. Porque vocês já perceberam como que nós gostamos de contar desgraça e problema? Não é verdade? Fazemos uma reunião de pastoral, começamos contando problema. O problema é que você trouxe de casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E parece que nós nos alimentamos contando problemas e desgraças. Normalmente a gente não se encontra para partilhar vitória, para partilhar alegria. São poucas as vezes. Agora, desgraça a gente gosta de contar. E a gente alimenta a nossa vida daquilo que não é bom. Nós olhamos hoje o cenário político no qual estamos inseridos e dizemos: não tem jeito, não tem jeito. As pessoas até dizem: eu vou anular o meu voto, padre, porque não tem jeito. E perdemos a esperança, como se não houvesse possibilidade de mudança na nossa vida, na vida da comunidade e na vida da nossa família. Mas o Papa então nos chama a olharmos algo que aparentemente é um detalhe, mas que faz toda a diferença, que é a ação providente de Deus na nossa vida. Mas para isso é preciso ter fé. Eu me lembro de uma imagem que Dom Estevão Tavares Bittencourt usava, que ele dizia: a nossa vida é como um belo tapete persa, que eu e você olhamos de baixo e vemos tantas linhas entrelaçadas, sem sentido, horríveis, mas que Deus olha de cima e percebe a beleza desse tapete que é a nossa vida. Eu e você precisamos olhar de cima, olharmos a nossa vida a partir de Deus, olharmos a comunidade a partir da luz de Deus. Senão o que veremos é simplesmente linhas entrelaçadas e sem sentido. Mas para isso é preciso a fé e a esperança. E é preciso que nós aprendamos, como São Paulo nos dizia no capítulo 8º da carta aos Romanos: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo é tudo. Não pode ter exceção. Não pode ter um problema que não concorrerá para o nosso bem. Não pode. Tudo concorrerá para o bem dos que amam a Deus. Dessa forma, tudo o que vivermos, de bom ou de mal, pode convergir para o nosso bem e o bem da nossa igreja. Todos nós nos recordamos dos grandes escândalos envolvendo os sacerdotes que a nossa igreja viveu há poucos anos atrás. E o que fez a igreja? Acabou? Terminou? Faliu? Fechou as portas? Não. Ao contrário, cresceu mais e mais a partir da dor que contemplou dentro dela. E é preciso que nós sejamos capazes disso, de entender e de perceber que tudo isso que aparentemente é mal, que é ruim, que é desgraça, pode concorrer para o bem da nossa vida e da nossa igreja. E eu gostaria de citar uma única tentação que o Papa Francisco nos diz em relação ao pessimismo estéril. Ele diz: uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia e a sensação é a sensação de derrota, que nos transforma, olha a imagem que ele usa, em pessimistas, lamurientos e desencantados, com cara de vinagre, próprio de um latino. Nunca que um italiano, com todo respeito aos europeus, falaria como o Papa Francisco acabou de nos dizer. Quando nós perdemos esse fervor, essa ousadia, e experimentamos como que uma derrota, mesmo que aparente, nós entregamos o jogo. Quando nós experimentamos na pastoral, não tem mais jeito, não dá para fazer mais nada. Quando pensamos na nossa família, minha família não tem mais jeito, padre, meu filho não tem mais jeito, desisto. Nunca isso poderia passar pelos nossos lábios, nunca. Nunca eu e você poderíamos dizer, eu desisto. Onde fica a nossa fé, a nossa esperança? E se eu e você começamos a batalha pensando que estamos derrotados, realmente vamos terminar derrotados, porque você já começa predisposto a estar derrotado. E nós temos aparentes motivos, mas não podemos nos deixar levar por isso. E o Papa nos lembra, sempre nós devemos recordar daquelas palavras do Senhor a Paulo, na segunda carta aos Coríntios: basta-te a minha graça. Deveríamos ouvir essa palavra diariamente do Senhor: basta-te a minha graça. Problemas batem à nossa porta diariamente, mas é preciso que, à medida que o problema bata, eu e você escutemos Jesus nos dizendo: basta-te a minha graça, basta-te. O que é que nós vamos querer mais? Basta-te a minha graça, basta-te aquilo que eu vou fazer por ti, basta. E é preciso que nós confiemos nessa palavra, nós confiemos naquilo que o Papa Francisco dizia, que o triunfo verdadeiro do cristão é a cruz. Qual de nós pensaria que aqui está um vitorioso? Qual de nós pensaria que na cruz da vida diária nós experimentamos a vitória e o triunfo? Mas foi exatamente através dessa cruz, aparentemente como sinal de derrota, que aquele que nós seguimos saiu vitorioso. E eu e você nos tornamos capazes de olharmos as cruzes da nossa vida não como sinais de derrota, mas como sinal de vitória, onde eu e você somos capazes de sairmos vencedores graças a essa graça que Ele nos concede. É preciso que nós tenhamos essa certeza, tenhamos essa confiança, e ao mesmo tempo que não alimentemos em nós a tentação dos discípulos de separar imediatamente o joio do trigo. Essa é a tentação do discípulo de Jesus Cristo. Quem gostaria que tivesse joio na paróquia? Ninguém. Quem gostaria que tivesse joio na família? Ninguém. Quem gostaria que tivesse joio no seu próprio coração? Ninguém. Mas em todos os lugares, em todos nós, o joio está presente. E quando aqueles empregados desejosos de resolver o problema dizem: vamos arrancar o joio, o que o Senhor diz? Não. Deixem os dois crescerem juntos. Nós poderíamos até perguntar ao Senhor: então eu vou deixar o mal? Vou deixar o problema? Não é isso que Jesus nos diz. Ele nos dá a chance de fazer com que o trigo prevaleça na nossa vida. E talvez aquilo que é joio ainda entre nós se transforme em trigo. Talvez tantas pessoas que ainda prevalecem no joio podem se converter em grandiosos trigos para a Igreja de Jesus Cristo. Por isso não podemos alimentar essa tentação, porque o desejo é extirpar imediatamente o joio entre nós. Entramos na pastoral, parece que a gente até encontra o joio encarnado na pastoral. a gente olha assim, o problema está ali. Ou então a gente diz dentro de casa assim, ela ou ele é a ovelha negra. O que dá vontade de fazer com a ovelha negra? Acabar. Mas Jesus nos chama a não fazermos isso, mas esperarmos, termos a paciência do seu discípulo de fazer com que o joio se transforme em trigo. Fazer com que o trigo prevaleça em relação ao joio. Mas o Papa nos lembra que todos nós experimentamos um profundo deserto, uma verdadeira desertificação espiritual. Ele até diz, encontramos isso na nossa família e nos nossos ambientes de trabalho. Se tornam ambientes áridos. Nós até vamos trabalhar e falamos assim, eu chego a voltar cansado. Eu não posso ir na casa de tia fulana, porque quando eu volto pior do que eu fui. Porque experimentamos um ambiente árido, seco, como que se estivessem sugando as nossas energias. E o que, que nós vamos fazer? O Papa nos chama no deserto, é o momento de descobrir novamente a alegria do crer e o valor do essencial. É ali, naquela experiência dura, difícil da família, da nossa vida pessoal, da pastoral, que eu descubro o que é essencial na nossa vida. Que eu descubro como é bom crer em Jesus Cristo e naquilo que Ele me diz. Porque eu descubro que aquilo que eu creio dá sentido à minha vida, ilumina aquele deserto que eu estou enfrentando. E ao mesmo tempo que nós encontramos o deserto, nós encontramos no mundo de hoje inúmeros sinais da sede de Deus. O deserto que nós vivemos faz brotar homens e mulheres sedentos de Deus. Por que hoje o índice de suicídio na adolescência, na juventude é tão alto? E que a gente nem ouve falar? Por quê? Porque são jovens sedentos de Deus. E procuram nas drogas, no sexo, em tantas outras coisas e não se saciam, porque a sua sede é sede de Deus. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. E o que, que nós vamos fazer então? Qual é o caminho para nós? E o Papa Francisco cita o Papa Bento XVI dizendo, nós temos então necessidade de pessoas de fé, que indiquem com a própria vida o caminho da terra prometida, mantendo assim viva a chama da esperança. Eu e você que estamos aqui durante esses 9 dias, vocês fazendo essa grande penitência, depois desses 9 dias, nós não podemos deixar de iluminar a vida dos outros. Não podemos passar na vida do outro sem ser um sinal claro dessa esperança e dessa fé. Eu e você precisamos ser capazes, cada vez mais, de fazer aquilo que o Papa Bento XVI dizia no ano da fé. Partilhar a chama da nossa fé. E assim nós vamos acendendo tantas velas apagadas no meio do mundo. E não pensemos que ao partilharmos a nossa chama, ela se diminui, mas como dizia o Papa Bento, na verdade, ela aumenta e se desenvolve. O Papa Francisco então termina nos convidando a todos nós nos tornarmos pessoas cântaros que dão de beber aos outros. Eu e você precisamos saciar a sede de tantas pessoas sedentas de Deus que encontramos ao longo da nossa vida. Mas o Papa constata uma coisa, ser cântaro muitas vezes é pesado, muitas vezes é difícil, muitas vezes é desafiador, mas ele nos chama a olhar para a cruz e pensar que aquele cântaro pesado que foi a cruz, Jesus transformou numa fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Quando o cântaro da nossa vida for uma cruz pesada, não nos esqueçamos que esse cântaro mesmo sendo uma cruz, pode e deve brotar a água viva da esperança na vida dos nossos irmãos e irmãs. Acolhemos hoje e acolhemos sempre o convite do Papa Francisco. Não deixemos que nos roubem a esperança. A mesma esperança que Paulo dizia no capítulo 5 da carta aos Romanos. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações graças ao Espírito que nos foi dado. Não deixemos que nos roubem a esperança. Nada nem ninguém pode nos tirar a alegria do Evangelho. E por isso Paulo hoje nos dizia na primeira leitura, e eu gostaria de terminar exatamente com as suas palavras: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, a um só corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados, não ao pessimismo estéril.